E eu também.
Obrigado, senador Walter Pinheiro. Primeiro, dizer que eu tenho uma alegria muito grande em tê-lo como meu presidente, presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo. Me dá tranquilidade que esta casa não vai aprovar nada de afogadilho, que vai ter responsabilidade tratar o assunto com a responsabilidade que a questão merece. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de tentar igualar este país tão desigual regionalmente. Nós estamos falando de uma política nacional de desenvolvimento social e econômico das regiões brasileiras. Somos um país de dimensão continental, com diversidades em todos os sentidos. Os problemas mais agudos do Nordeste na área do analfabetismo e da educação, os problemas de saúde pública que assolam todos os estados brasileiros, cada região tem a sua particularidade. Quando nós estivermos falando de reforma tributária, nós temos que levar isso em conta. E o que me deixou preocupada hoje, quando acordei pela manhã e abri o jornal, foi que o Senado, foi a intenção de alguns senadores de tentar votar em regime de urgência o projeto de resolução número 1 do Senado, que trata da unificação da alíquota de ICMS. Eu não estou dizendo que sou contra o projeto de resolução, mas esse projeto, que poderia ser traduzido como uma micro ou pequena reforma tributária, porque faz uma reforma tributária também só na área dos impostos estaduais, não mexe nos impostos federais, portanto, para mim, ela não é uma reforma tributária na sua totalidade, quando a maioria dos impostos desse Brasil, do povo brasileiro, se concentram na mão da União, na ordem de mais de 57%. Mas, enfim, quando eu vi a notícia veiculada no jornal de grande circulação desse país, que alguns senadores tentariam aprovar em regime de urgência o PRS, número 1, imediatamente eu liguei para Vossa Excelência. E Vossa Excelência me tranquilizou quando disse, depois que participou da reunião dos líderes, e disse: nós não vamos aprovar o projeto de resolução sem antes votar uma série de outros projetos que tramitam a nossa casa. Para podermos unificar a alíquota de ICMS, temos que primeiro ver essa medida provisória que eu peguei aqui agora. Acabei de receber, ela foi publicada hoje no Diário Oficial. Afinal, do que nós estamos falando quando fala de arrecadar, através de uma multa, essa repatriação de recursos colocados, enviados irregularmente para o exterior? Nós estamos falando de que valores? 50 bilhões? 100 bilhões? Essa multa será do quê? De 10%? 17,5%, como diz? Aqui fala que o valor total a ser repassado para os estados não passa de 1 bilhão ao ano. É de 1 bilhão ao ano por estado ou de 1 bilhão a ano para todos os estados da Federação Brasileira? E aí segue afora. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência, agradecer a Vossa Excelência, porque eu sei que a sua voz foi fundamental no sentido de termos cautela. Nós temos pelo menos até 31 de dezembro deste ano para votar a convalidação dos incentivos fiscais que está na Câmara, que é fundamental, a medida provisória que tem que ser convertida em lei, com todas as alterações necessárias para dar tranquilidade aos estados, o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, porque ali trata das diretrizes, metas e estratégias fundamentais para podermos continuar avançando no desenvolvimento do interior desse país, a própria PEC da repatriação, que vai regularizar e regulamentar a medida provisória. Mas, principalmente, uma fala de Vossa Excelência me tocou e eu agradeço a parte, embora estou me estendendo demais. Quando Vossa Excelência disse: e esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vai ser só para infraestrutura? Será que é de ponte? Apenas de ponte, de asfalto, de estradas duplicadas que o povo brasileiro no interior desse país precisa? Será que este fundo vai ser suficiente para cobrir os inúmeros empregos que deixarão de ser gerados pelas indústrias que deixarão de ir para os estados que hoje dão incentivos fiscais? Então, eu deixo essas dúvidas para comungar com a opinião de Vossa Excelência. Não precisamos ter pressa, precisamos avançar sim, mas com responsabilidade.
Senador Blaio.
Senador Pinheiro, parabéns pelo seu pronunciamento, sua reflexão. Embora eu tenha que discordar da minha colega senadora, que está chegando na casa, né, esse ano, e chegando não significa que não tenha conhecimento, né, tem muito conhecimento da matéria, tem estudado muito, Mas nós, que estamos há mais tempo aqui, senadora Simone, temos essa discussão pela proa, né, pela frente, há muito tempo, né? E lembro-me quando ainda era governador, de 2003 a 2010, é uma matéria muito, muito discutida. O ex-presidente Lula, por duas ou três vezes, chegou a vir aqui com os governadores, trazer um projeto de reforma de ICMS. Enfim, as coisas não andaram porque faltavam alguns elementos, né? E o elemento principal sempre foi essa questão do fundo de compensação, ou um fundo de segurança e um fundo de investimento, né? Nesse momento, se apresentam essas condições. Então, assim, eu às vezes já falei aqui outro dia num pronunciamento, eu me preocupo muito aqui no Senado quando as matérias chegam e, de certa forma, quando elas chegam, elas assustam as pessoas, porque nós temos que decidir. Mas decidir é necessário, decidir é importante. Talvez, sim, um pouco mais de prazo, uma semana, duas semanas, 15 dias, não sei, mas nós não podemos tirar de pauta esse tipo de decisão, porque há 2 anos atrás essa resolução estava aqui, 1 ano, 2 anos atrás, estava na boca para sair, aí por um motivo ou outro não acabou saindo. Então, acho que nós temos hoje a condição, participei hoje de uma reunião longa, ontem tenho participado de várias reuniões sobre essa discussão, junto com o senador Walter e outros também, mas a ideia é que nós possamos aproveitar as condições que estão sendo criadas, o alinhamento de astros, se posso chamar assim, né? Onde tem um fundo e onde, veja bem, tem uma possibilidade de recursos. Ninguém do governo, ninguém de nós tem a certeza absoluta que esses recursos dos juros e das multas, melhor dizendo, do imposto de renda e das multas que vão ser cobradas da repatriação dos recursos financeiros que estão fora do Brasil, que eles serão suficientes, mas eu acho que eles são o início, eles são um caminho. E nós não deveremos, ou não devemos abrir mão dessa possibilidade de colocar em andamento essa reforma. Minha querida senadora, em 2004, se não me engano, quando nós começamos a discutir também essa questão de reforma, o Estado de Mato Grosso perdia 400 milhões de reais por ano. Por ano. Pelo menos nós achávamos e dizia, perde 400 milhões. Então, não tinha como votar um negócio desse. Aí entrou em processo as notas eletrônicas. E a gente começou a perceber que os números que nós tínhamos não eram tão certos. E hoje nós temos condições de dizer, pelo Estado de Mato Grosso, que as perdas ocorrerão, mas elas serão mínimas perto do avanço que a sociedade terá como um todo. Então, nós não podemos, eu acho, eu como mato-grossense, como representante do meu estado, que poderá perder 30 milhões, 40 milhões, 20 milhões por ano, de nós travarmos uma discussão dessa. Não podemos travar uma discussão dessa. Ela tem que ser avançada e terá um fundo, né, e esse fundo vai ser responsável por qualquer falta de recursos dos estados, e por isso que nós devemos avançar. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso, pela reflexão, e dizer assim, ó, tomar decisões é difícil, fazer mudanças é difícil, quebrar paradigmas é difícil, mas essa é a nossa função, nós temos que experimentar, não podemos ficar parados. Agora, concordo com a senadora Simone, se precisamos mais 30 dias, então é 30 dias, mas no final dos 30 dias vão chegar aqui e vão votar. Não podemos esperar para o ano que vem uma mudança dessa. Muito obrigado, senador.
Permite a parte, senador Walter.
Quem está pedindo a parte?
Senador Walter.
Vou dar uma parte. É só aproveitar aqui, Flecha, para lhe permitir a parte, que eu vou encerrar também. Senador Blair, uma coisa hoje ficou bem, bem latente na reunião. Tá? Todo mundo apontava na direção de que o conforto para essa questão era exatamente a emenda constitucional, que é a gente amarrar. Até porque, quando Vossa Excelência fala e tem razão, a PEC 599, que primeiro propôs isso aqui, é de 2012. O senador José Sarney abriu uma comissão em 2011. Abriu em 2011 uma comissão, inclusive, de notáveis para discutir a questão do Pacto Federativo, meu caro Flecha, em 2011. Nós colhemos sugestões. Eu, por exemplo, em 2012 e 2013, conversei com todos os governadores desse país, todos, inclusive com o senador, o governador do seu estado, meu caro Flecha, né? Buscando, inclusive, ajudar ali a interpretação daquele estado. Então, assim, eu acho que nós amadurecemos o tema. Agora, o ponto central, senador Blasio, e aí Vossa Excelência tem razão, é a gente identificar, desses quatro projetos, qual é a sequência que a gente vai adotar. Esse é que é o problema central. O problema de muita gente é que diz assim, se eu votar a resolução, aí nós estamos amarrando na PEC. Nós estamos botando outro condicionante na PEC, que é para poder dizer assim, ó, o recurso aqui tem que ir para isso, para não ficar, e o Estado de Vossa Excelência sabe bem disso, que é a Lei Candir. Então, portanto, essas amarras, pelo menos o que eu senti hoje do ministro Levy, é que há uma concordância dele que a gente faça isso. Então, nós precisaríamos discutir. Nós temos quatro matérias importantes que vão se relacionar, meu caro senador Blaio Maggi, com essa matéria, que é o projeto que veio da CPI, do HSBC, portanto, que aponta essa possibilidade de tirar esses recursos, o projeto que cria o Plano Nacional de Desenvolvimento, o projeto de resolução e a PEC. Além disso, a medida provisória que veio do governo. Portanto, de nossa parte, quatro matérias. A medida provisória vai tramitar aqui pelo menos 90 dias. Menos disso, acho difícil. Vai ter discussão na comissão, não sei o quê e tal. Então, se a gente tiver a capacidade de aprovar a PEC, criando as condições, aí nós não vamos tomar mais aquele balão como nós tomamos na 599. Quando o governo identificou que a 599 no relatório nosso não era o que ele queria, o governo promoveu para matar a 599. Então, agora nós temos chance, meu caro Flecha, de fazer diferente. Aprovar a emenda constitucional, traçando as diretrizes e constitucionalizando as garantias, caminhar para a resolução e caminhar, obviamente, para apreciar lá, por último, a medida provisória. Aí depois, inclusive, da gente ter levado para a medida provisória as intenções que nós colocamos na resolução, as intenções que nós colocamos, ou melhor, as medidas que nós colocamos na PEC e as questões que nós colocamos no projeto de resolução. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso agora calçados. Essa que é a questão. E dessas coisas, senador Flecha, tem ainda uma oportunidade ímpar. Dos quatro projetos que nós estamos discutindo, a última palavra será do Senado. O projeto vai lá para a Câmara e volta para cá. Por quê? A resolução já não precisa mais, ela sai daqui. Então, a PEC, o projeto da repatriação e a medida provisória, até a palavra não é nossa, mas o projeto de desenvolvimento do senador Fernando Bezerra é nosso. Então, nós temos a possibilidade de dar a palavra final em três. Então, a possibilidade da gente errar nisso aqui agora é pequena. Mas, portanto, a gente tem que ajustar os passos para a gente, inclusive, não dar passo em falso. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro.
Senador Walter Pinheiro, ainda hoje pela manhã nós conversávamos sobre este assunto, e aí eu quero estar ao lado da senadora Simone Tebet, com a preocupação que ela colocou aqui de nós votarmos de forma assodada a questão. Vossa Excelência, eu tenho dito lá no Pará que Vossa Excelência tem uma postura de olhar o Brasil como um todo e que, quando o relator da 599 falou claramente que não iria permitir que o Pará fosse diferenciado dos demais estados do
punido,
Norte...
Punido, né? Punido.
Punido. Diferenciado para pior. Punido, como Vossa Excelência disse, em relação ao Estado do Norte, que ou igualava-se a alíquota do ICMS, ou Vossa Excelência criaria a zona de livre comércio para que equiparasse o Estado, então, aos demais. Que o Pará é o único Estado da região Norte que é isolado dos demais. Quer dizer, não tem zona de livre comércio, não tem zona franca, não tem nada no estado do Pará. E todos os outros estados da região o têm. Então, eu acredito, e Vossa Excelência nos dá a tranquilidade, ainda hoje, pela manhã, conversava com o governador Jatene a esse respeito, e que Vossa Excelência, nós não vamos criar assodadamente fundos com recursos que não se sabe quanto somarão. Ninguém tem ideia disso. 25 bilhões? 20 bilhões? 30 bilhões? Sim, mas a partir daí... Não, mas são finitos, senador. Depois disso, quem é que irá alimentar o fundo? Com que recursos esses fundos serão alimentados? Então, Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, um bastião, eu diria, nessa altura. A unificação do ICMS, o projeto, ela só pode ser feita depois de criados os fundos constitucionais. Não dá mais para que os fundos que sejam criados, como esse que está sendo proposto, não sejam constitucionais, porque senão nós vamos repetir, como bem Vossa Excelência lembrou, a Lei Candir. A Lei Candir, que desde 1996 é para que o Congresso regulamente e ninguém consegue regulamentar. O problema não é do Executivo, o problema é nosso, porque a obrigação de regulamentar a Lei Candir é do Congresso Nacional e nós não o fazemos. Nós não o fazemos por pressão do Executivo, mas deveríamos, e pasmem, da Lei Candir, a maioria dos estados brasileiros se beneficiam. Quer dizer, os representantes dos seus estados estão legislando contra os interesses de cada um dos estados que aqui representa. Parabéns, senador Pinheiro, e tenho certeza absoluta que Vossa Excelência vai estar alinhado conosco para que nós não façamos a aprovação da unificação do ICMS sem termos os fundos constitucionais.
Essa é uma condição. Agora, por outro lado, viu, senador Flecha, eu tenho dito, inclusive disse isso hoje ao meu líder, Delcídio do Amaral, eu, por exemplo, não vejo como passar, meu caro Anastasia, 2015 e a gente não resolver essa questão. Não dá mais. Vossa Excelência, inclusive, eu tive a oportunidade de procurar no debate do FPE, depois na própria questão aqui em 2011, com Vossa Excelência já pilotando ali, ajudando a gente. Então, assim, atravessar de 2015 não dá mais. Agora é ter calma, mas ao mesmo tempo marchar para resolver essa questão de uma vez por todas, com as peças e com as ferramentas corretas para não cometermos erros. Senador Anastasia, e aí encerro, falou.
Muito obrigado, eu agradeço a gentileza da parte do Walter Pinheiro. Também queria endossar os cumprimentos pelo seu esforço, que eu sou testemunha, como governador de Minas Gerais, da sua dedicação no mandato passado, na legislatura passada, coordenando, inclusive, a revisão do FPE, um trabalho imenso, hercúleo, que Vossa Excelência bem capitaneou. E agora concordo com a sua ponderação. Eu acho que a federação já está em zague, nós não temos mais condições de avançar. A revisão, a questão da guerra fiscal, a revisão das alíquotas tem de ser feita nesse ano 2015, o ambiente é propício para isso. Agora, é fato que o que nós estamos recebendo não está apropriado ainda, não podemos fazer nada do dia para a noite. Eu acredito que a Comissão da Federação, sob presidência de Vossa Excelência, está colaborando muito, os instrumentos estão à disposição, há boa vontade dos governadores, há um sentimento favorável da opinião pública, dos parlamentares, ou seja, estamos, como se diz em Minas, com a faca e o queijo à disposição para fazermos um trabalho...
É até um docezinho, viu?
Ah, que a sobremesa que é melhor. Estamos, então, esperando para que esse ano resolva e terá todo o nosso apoio. Parabéns, senador Walter Pinheiro.
Obrigado, senador Sazer. Era isso, senador Paulo Paim. Eu acho que é importante... Essa é uma matéria decisiva, inclusive, para o que... Essa batalha, tanto que Vossa Excelência empreende aqui na defesa dos trabalhadores por esse Brasil afora.